Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar da realidade e a saúde mental do brasileiro, com a psicanalista Clarice Pimentel Paulon. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Clarice Pimentel Paulon é psicanalista, doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e especialista em gestão e saúde pública pela Unicamp, professora universitária, co-coordenadora da Rede Clínica da USP e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Boa tarde, Clarice.
Boa tarde, Joel.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Muito feliz,
Clarice,
de estar aqui.
Depois dessas eleições, desta onda conservadora, que não toma conta só do Brasil, mas de todo mundo, deixou os brasileiros mais infelizes?
Eu acho que deixou os brasileiros mais preocupados, né? A gente tem passado aí por um movimento, uma tentativa de reorganização política, mas também reorganização subjetiva, né? De entender um pouco melhor o que está acontecendo, as pessoas estão se sentindo um pouco perdidas em relação ao panorama geral.
Em 14 de dezembro de 2017, uma nova portaria de saúde mental foi aprovada pela Comissão de Intergestores Tripartite.
Uhum.
E teve a participação da sociedade civil e retoma a prática de internações em manicômios.
Sim.
Esta iniciativa compromete a evolução do trabalho em relação aos doentes mentais?
Sim, compromete grandemente, porque nós tínhamos anteriormente a Lei Paulo Delgado, né, que estabelecia a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que estabelecia o cuidado em comunidade, o cuidado a partir dentro da sociedade, né? Então as pessoas não eram mais excluídas, elas eram tratadas no que a gente chama de equipamentos substitutivos. São os CAPs, as unidades básicas de saúde com o matriciamento do NASF, né? E o que aconteceu foi que a gente inseriu dentro da RAPS as comunidades terapêuticas, o que é um problema porque as comunidades terapêuticas de hoje são os manicômios de antigamente, né? A gente trabalha com internação compulsória, que é a internação pelo juiz, ou a internação involuntária, que é quando a família pede para fazer a internação, e isso provoca uma exclusão da pessoa, né, da pessoa com sofrimento psíquico, em estado de sofrimento, e faz com que a gente acabe não conseguindo rearticular de fato o que é saúde mental e cuidado em saúde na sociedade.
Essa iniciativa representa um retrocesso?
Com certeza.
O Brasil tem cerca de 0,63 centros de atendimento psicossocial por 100 mil habitantes. A discrepância entre estados é elevada, sendo que a região norte é a mais desprovida de recursos financeiros e humanos. Essa iniciativa da volta dos manicômios é porque o trabalho nesses centros é precário?
Eu acho que, na verdade, existe um esforço de precarização desses centros para justificar a iniciativa de abertura das comunidades terapêuticas, né? Então, existe todo um discurso, principalmente pela mídia mais central, né, de que o Estado é precário, de que o SUS não funciona, para então justificar que se abram comunidades terapêuticas que são, na verdade, privadas, né? Elas são instituições privadas que vão ser contratadas pelo Estado. Isso é um problema porque o dinheiro público acaba indo para as comunidades terapêuticas de fins privados e não para a rede pública de saúde, o que vai precarizando ainda mais os serviços. A gente vê que, por exemplo, no norte, que a gente tem, de fato, uma diminuição muito grande do número de centros de atenção psicossocial, né, dos CAPs, que isso acontece porque a gente tem uma dificuldade muito grande de profissionais irem para lá, né? A gente tem, por exemplo, o número de psicólogos no norte é muito, muito abaixo do número de psicólogos no estado de São Paulo. Para falar de um profissional da saúde mental, né, tirando médicos, enfermeiros e tudo mais. E a gente tem uma dificuldade de organização do próprio território. Um exemplo disso é um trabalho, por exemplo, que o professor Christian Dunker com a Ilana Katz e a Eliane Brum fizeram em Belo Monte para pensar de que forma que os ribeirinhos que tinham passado pela construção de Belo Monte sofreram psiquicamente, começaram a ter vários episódios, tanto de surtos psicóticos, quanto de depressão, melancolia, e a dificuldade que era o próprio Estado se organizar para cuidar dessas pessoas, né? Então, eles fizeram um trabalho muito interessante para discutir a forma, principalmente, como socialmente as coisas se articulam e causam um sofrimento psíquico e de que forma a gente faz essas intervenções.
Clarice, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha. Que música você pensa que retrata o momento que vivemos hoje no país?
Olha, dada a polarização que a gente tem vivido, pensei na Minha Alma do Rapa, justamente por conta dessa sensação de não valer a pena essa paz que se quer consolidar a partir desse governo.
Vamos ouvi-la.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, 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 às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, 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 às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz, pela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a realidade e a saúde mental do brasileiro com a psicanalista Clarice Pimentel Paulon. Clarice, com a precariedade da vida da maioria da população brasileira, há doenças comuns que envolvem esse grupo de pessoas?
Eu acho que no campo da saúde mental, a gente pode pensar em algumas doenças mais epidêmicas, né, que a gente chama como a depressão. A gente tem um índice muito grande de diagnósticos de depressão hoje. Estão associados à dificuldade também, por exemplo, de produtividade, dificuldade de emprego. Doenças, transtornos associados ao humor de uma maneira geral. Quando a gente tem um aumento da população também de rua e da população vulnerável, muito do que acontece é, talvez, a indução de surtos psicóticos pelo tipo de vida que as pessoas acabam levando, mas isso não é significativo em relação aos transtornos de humor, de uma maneira geral, que são depressão, bipolar, crise de ansiedade.
Nós vivemos um período muito conturbado, uma polarização, um clima de ódio, um confronto. E nesse processo houve uma desumanização das pessoas, podemos dizer isso?
Sim.
Nós estamos terminando 2018, olhando para 2019, como resgatar a humanidade de cada um? Como o indivíduo pode ser um indivíduo pleno, com o retorno da sua humanidade, se é possível isso?
Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande pela frente de tentar estabelecer diálogos novamente. E para a gente tentar estabelecer diálogos novamente, a gente precisa despolarizar essa situação, né? Então, essa polarização de quem está com a verdade, a forma como as pessoas leem as notícias, as pessoas estão muito fechadas à discussão da diferença. A gente precisa, para se humanizar novamente, reconhecer a diferença do outro e aceitar a diferença do outro. E isso vai requerer da gente muito diálogo, vai requerer que a gente consiga, de fato, conversar e construir conhecimento e construir políticas coletivas.
Nesse ambiente, como é possível se reinventar como ser humano?
Essa é uma pergunta boa e uma pergunta difícil, porque eu acho que é exatamente isso que algumas pessoas têm tentado fazer pela escuta que a gente tem no consultório, né, e pelas conversas diversas que aparecem nos cursos de formação. Talvez seja importante a gente dar uma pausa nesses discursos todos para a gente, de fato, poder pensar, conversar sobre o que está acontecendo, não se antecipar em relação as notícias que vão surgindo e mudando, né? Então a gente tem visto muito agora isso nos ministérios, né? Vai ser assim, agora não vai ser mais. Isso vai gerando um certo furor e vai gerando mais equívocos entre as pessoas, né? Porque um lado recebe um tipo de notícia, o outro lado recebe outro tipo de notícia e as notícias não batem e cada um fala que tem a verdade. E é importante que a gente ressalte a responsabilidade da mídia em relação a isso, da gente ter uma mídia responsável que possa, que a gente possa de fato confiar, né? Que a gente não fique focado nas mídias pessoais e que a gente fique focado num jornalismo de qualidade, que a gente fique focado nas pessoas que a gente pode confiar para criar círculos de confiança e construção coletiva do saber.
Um dos grandes problemas que envolve o transtorno mental é que o indivíduo sai da realidade. Num país com 15 milhões de desempregados, permanecer nesse cotidiano, nesta realidade, né? Quando se fala de formação de novo governo, de metas, de planos, mas a realidade é que o brasileiro comum está sem emprego e vive com dificuldades.
Tem um livro do Foucault que chama Doença Mental e Psicologia, e ele é um dos autores que vai dizer isso, mas outros disseram, né? O Canguilhem também disse, mas que em momentos de crise é como se a gente permitisse na cultura estados instáveis de saúde mental. Porque é como se, bom, estamos em crise, então é comum que as pessoas estejam em sofrimento, num sofrimento mais agudizado. A gente vai ver isso na crise da Bolsa, nos Estados Unidos, o índice de suicídio quando aumentou, e isso foi justificado pelas crises econômicas, né? De fato, quando a gente está num momento sem perspectivas, tanto políticas quanto pessoais, as crises elas tendem a se agudizar. Não vou dizer que a gente não pode perder a esperança, porque isso inevitavelmente acontece, mas a gente precisa pensar que talvez, em momentos assim, é dentro da crise e do caos que a gente pode criar, de fato, algo novo, né? Transformar algo novo. Se a gente for pensar no nosso próprio processo psíquico, ele vai se desenvolvendo a partir de transformações. E as transformações, a mudança, ela sempre é uma pequena crise.
Eu quero ouvi-la de como sair disso, né? De como caminhar para uma nova realidade. Mas depois da pausa que nós vamos fazer agora, agora nós vamos ouvir o professor Marcos Pérez com a sua coluna semanal. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Há não muito tempo, o direito brasileiro passou a utilizar a expressão política pública. Mais do que um conjunto de palavras, as políticas públicas, hoje sabemos, representam um conjunto de ações absolutamente essenciais para a concretização dos direitos previstos na Constituição. Políticas públicas são, ademais, ações que envolvem o Estado, o mercado e a sociedade. A colonização, digamos assim, das políticas públicas pelo direito importa na consciência de que o governante, quando eleito, não pode realizar a política que bem entender, só porque eleito. O governo, mesmo quando assume determinados compromissos com o eleitorado, deve observar a legalidade, os princípios constitucionais, deve preservar a coerência da ação do Estado ao longo do tempo, deve motivar-se em fatos existentes e atentar para os impactos sociais e econômicos que pode, por vontade do governante ou não, produzir. Assim é que as coisas funcionam no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito. A partir dessas preocupações é que eu gostaria de falar da política anunciada pelo futuro governo Bolsonaro de liberação e incentivo ao uso de armas de fogo pela população brasileira. O Brasil tem uma política pública relacionada ao desarmamento da população civil vigorando desde 2003. A Lei 10.826, chamada Estatuto do Desarmamento, é que inicia oficialmente essa política. Entre 2003 e 2008, essa política freou fortemente o número crescente de homicídios até então. Provavelmente, o crescimento econômico influenciou também nesse resultado. A partir de 2008, os homicídios voltaram a crescer, mas mesmo assim, em uma proporção muito menor do que antes da vigência do Estatuto do Desarmamento. Hoje temos no Brasil cerca de 60 mil homicídios por ano, segundo dados disponibilizados pelo jornal Nexo. Para que se entenda a dimensão desse número, lembre-se que na Guerra do Vietnã, uma das maiores tragédias da história norte-americana, em mais de 10 anos morreram 58 mil soldados norte-americanos. Temos uma Guerra do Vietnã por ano no Brasil. Parece meio irracional, para dizer o mínimo, que uma política pública de armamento da população civil seja implantada em um país com os gigantescos níveis de violência que já temos. Cumpre-nos dessa forma, Joel e ouvintes, primeiramente conclamar que a legalidade e o bom senso façam a cabeça de nossos governantes e que, se isso não ocorrer, que o judiciário freie o absurdo banho de sangue de cidadãos brasileiros, resultado provável de uma política de flexibilização do Estatuto do Desarmamento hoje vigente. Vamos torcer pelo melhor. Até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com a psicanalista Clarice Pimentel Paulon. Clarice, eu deixei no ar uma pergunta no bloco anterior. Como evitar esse sofrimento ou diminuí-lo? E de que forma buscaram uma nova perspectiva de vida diante dessa realidade que a maioria da população brasileira vive?
Acho que a gente tem que ter calma nesse momento. Penso que não existe uma fórmula mágica, né, de como se reinventar, até porque senão os livros de autoajuda estariam aí todos para resolver nossas questões, né? Mas a gente precisa se reinventar a partir do que a gente consegue escutar do que nós dizemos, né? O que, que a gente quer com a forma como a gente está se comunicando com as pessoas? O que, que a gente quer com a forma como a gente está se relacionando com o outro? A gente quer apagar o outro, a gente quer, enfim, que as pessoas sejam todas iguais. A gente quer, de fato, se relacionar com o outro, porque se relacionar com as pessoas dá muito trabalho. A gente precisa estar disposto a isso.
Há uma grande decepção da maioria da população brasileira em relação ao mundo oficial.
Sim.
As eleições mostraram isso. pessoas votaram para protestar e outras nem sequer votaram. Como reconstruir a nossa democracia com esta realidade?
Eu acho que a gente está num processo já há algum tempo de uma crise da representatividade, né, dentro do Brasil. Acho que não é só no Brasil, acho que isso é em outras partes do mundo também. Porque talvez a gente precise reinventar o nosso jeito de fazer política, né? E o nosso jeito de fazer política representativa, né, da forma como a gente faz na democracia atual, ele acaba delegando demasiadamente a política aos políticos. E muitas vezes a gente tem uma certa sensação de poder se ausentar desses processos porque a gente já votou nos nossos representantes, né? E a gente precisa reinventar uma forma de fazer política em que nós sejamos de fato participativos dessa produção, né? Para que a gente possa fazer parte do Brasil e se sentir brasileiro, né? E não fazer essas falas como, né? Ah, porque brasileiro é... Você é brasileiro.
Precisamos, né, fazer política das emoções?
A gente precisa fazer uma política dos afetos, com certeza. A gente precisa entender de que forma os afetos afetam a política, porque eles afetam muito, né?
É um grande problema da democracia é quando as classes sociais não conversam entre si. Uhum. E essa crise está demonstrando isso, que uhum. cada grupo se fecha em si mesmo e não quer diálogo com o outro, com as suas verdades, né? Como a gente fura esse bloco e constrói um novo momento no país?
Eu acho que é importante, para que a gente consiga dialogar, que as pessoas entendam que o espaço público é um espaço de divisão, né? Ele não é um espaço de privilégio ou do estabelecimento de uma classe única. E isso quer dizer que quando a gente divide espaço, muitas vezes as pessoas têm a sensação de que estão perdendo espaço porque estão dividindo espaço. E começam a se sentir acuadas e quererem um espaço todo de volta para elas. E a gente precisa pensar que o espaço não é para ser total de uma classe específica, de uma população específica. Ele é para ser dividido entre todos, da maneira mais igual possível.
É, mas o que está acontecendo? Antigamente, no espaço público, nas praças, se reuniam todas as classes sociais. Uhum. Hoje, em determinados shopping centers da cidade, só uma classe social.
Sim, só uma classe, só uma etnia.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O diretor da Divisão de Envolvimento Global e Relações Multilaterais do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, acredita que a mudança climática é uma realidade. Em entrevista à ONU News, Ashwani Muthu afirmou que já se sentem os problemas causados por estas alterações e explicou como a agência da ONU se está preparando para estes desafios.
Já vemos muitas secas, muitas inundações que estão fazendo muita dificuldade nas vidas cotidianas dos pequenos agricultores, né? O IFAD está fazendo muito nesse âmbito. Nós temos um programa somente, um financiamento somente para ajudar os pequenos agricultores para adaptar as mudanças climáticas, especialmente ajudando eles a ter tecnologias, fazendo pesquisa nas tecnologias mais apropriadas para trabalhar num contexto das secas e de problemas que tem na área de mudança climática.
Ao serviço da agência da ONU, Muthu já trabalhou em vários países lusófonos, como Moçambique, Brasil e São Tomé e Príncipe. Ele acredita que um dos principais desafios está relacionado com a alimentação.
A nossa organização acha que um dos maiores desafios é realmente melhorar a segurança alimentar e a nutrição dos pobres, das populações mais pobres nesses países. E isso vai precisar melhor tecnologia para melhorar a produção, para melhorar a produtividade.
O responsável do FIDA falou também sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS.
Faltam 12 anos, mas não podemos faltar. Eu acho que precisamos muita coordenação entre instituições internacionais, as Nações Unidas, muita coordenação no terreno também. Mas pelo IFAD, a gente acha que precisamos muito mais investimentos, especialmente no setor de pequena agricultura, para realizar esses objetivos.
Muthu explica que a agência tem presença em mais de 100 países e pretende melhorar a produção dos pequenos agricultores na maioria dos seus projetos. A agência também tem um foco especial nas mulheres e nos jovens. Muthu lembra que perto de 50% de todas as pessoas que trabalham na agricultura são mulheres. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a realidade e a saúde mental do brasileiro com a psicanalista Clarice Pimentel Paulon. 2019, será o ano dos afetos ou da intolerância?
Eu espero que seja um ano da produção de novos afetos diferentes da intolerância, né? Que a gente possa, de fato, pensar os nossos afetos a partir de uma relação com também o que é contraditório e diferente em nós mesmos, para que a gente possa aceitar a diferença no outro e assim reduzir a intolerância.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar, nem de rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.